Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 32. O casamento de Sinhá devia realizar-se em Campinas, na Matriz Nova. A irmã do Antunes tinha fixado nessa cidade as suas residências. Além do convite oficial, escreveu ela particularmente ao comendador, pedindo-lhe que não faltasse, mas o velho fazendeiro, preocupado com a perda dos escravos, encarregou o filho de representar e de acompanhar Noemia. Os dois irmãos partiram para Campinas no próprio dia da cerimonia de manhã. Noemia ia radiante, não havia muito tempo, a um baile, e a sua mocidade reclamava alegrias e festas. A irmã do Antunes esperava-os na excitação e levou-os para o seu chalete no Guanabara. Pelo caminho, dentro do carro fechado que os conduzia, contava que assim a amava apaixonadamente o noivo, Keiro Azevele, havia muito tempão, a corte, praticando por ela verdadeiras loucuras, dando-lhe, enfim, evidentíssimas provas de amor. Noemi abria muito os olhos, atonita pelo que ouvindo. Octavo esforçava-se para não sorrir, compreendendo o sentimento oculto que ditava aquelas palavras, sentia, à medida que os elogios ao Azevedo iam crescendo, de desejos de perguntar se ele não indagara nada a 326 à família Medeiros acerca do dote. Contudo, abstinha-se da mínima manifestação de ironia, respondendo às expansões à viúva com frases lisonjeiras aos noivos. Atravessaram assim toda a cidade, descendo a coluna da estação para as ruas de maior atividade comercial e delas para o bairro moderno, em que morariam durante 2 dias. Após a cerimonia na igreja, às 8 horas da noite, seguirivuzinho e convidados para o clube semanal, onde Amanda Sinhá Alfere seria um baile. Era o costume da terra.
Assim fez.
Às 8 horas da noite, a porta principal do grande templo abria-se de par em par.
Lá dentro, a lova
forte do gás espadadanava os seus brilhos sobre as paredes brancas, de que se destacavam, imponentes e graciosos, os altares escuros de obra de talha, delicados e artísticos. Entre os genuflexorios de chagrin verde escuro, muitas pessoas curiosas espirravam o cortejo. A hora marcada a noiva entrou na igreja, deslumbrante de alvura e de beleza. Do coro derramaram sobre a sua cabeça velada uma chuva de flores. Ela seguiu, amparada ao braço do padrinho, e atravessou pausadamente o cruzeiro, arrastando a longa cauda do seu vestido branco. A família Medeiros 327, aos pés do altar-mor, parou. Fio Azevedo, muito pálido, colocou-se a seu lado. O sacerdote disse as primeiras palavras do ritual. E o órgão lá em cima rompeu numa suave melodia. A luz punha reflexos dourados e gitivos na capa de asperges do vigário, penetrando-o por entre os festões de rosas de madeira dos aores. De cima, algumas tribunas, algumas famílias olhavam indiferentemente para aquele espetáculo. A mãe da noiva sorri orgulhosa, com o seu largo rosto trigueiro iluminado por uma dulcíssima alegria. Octávio observava curiosamente o interior do templo quando deparou com a prima, que rezava de joelhos um genuflexorio. Atrás dela, Paulo assistia de pé à solenidade do casamento. Era a primeira vez que ele a via assim. Na grande humildade das religiosas, era também a primeira vez que ele a via assim decotada, mostrando a carnação aveludada e leitosa do seu formoso colo roliço e dos seus braços bem feitos. A luz batia-lhe em cheio sobre as rendas e a seda cor de marfim do vestido, onde não brilhava mais pequena joia, os cabelos negros, presos no alto, sem flor, sem fita, sem plumas ou diadema, davam-lhe um nascido aspecto de magis, de tade e de graça. Eva rezava, num grande recolhimento. O padre deitava a bênção aos noivos, e dando-lhes as mãos ajudava-os a erguerem 328 a família Medeiros, felicitando-os. O som do órgão expirou lentamente, o cortejo voltou, pisando sobre as folhas espalhadas. Eis que rangiam no chão. Otávio, puxando devagar o braço da irmã, mostrou-lhe Eva, que já de pé, cumprimentava a noiva. Noemia deu um gritinho de prazer, afastando pressurosamente as pessoas estavam adiante, e estava a abraçar a primo. Que bom do almejo, que bom! Como eu estou contente! Tinha tantas saudades suas. Sabe, eu tenho muito que lhe dizer, muito. Não fi verdade, Otávio, dizia voltando-se para o irmão, que estendeu timidamente a mão à prima. Eva sorriu-se e, puxando Noemi, a beijou com ternura. Então faço e falo? Perguntou. Muita. Não imagina? Santa Genoveva está que parece um cemitério. E vê, verdade, morreu a mama de Octávio. Pobre Joana. Coitada mesmo. Eu tive muita pala. Agora temos criadas italianas. Que graça, já se entende? Nem elas nos entendem a nós. Falamo-nos por mimica. Escuso de dizer que a mais expressiva é a minha. Agora uma outra coisa. Por que não me foi ainda ver? Desejos não têm faltado, mas... Que bom dia aquele que eu passei lá. Assim vale a pena ter sítio. Nunca mais passei a cavalo. A família Medeiros 329. E tem estudado. Não. Que faz então? Se quer que lhe fale com franqueza. Nem o sei. Na ansiedade de varrer o coração da prima os sentimentos do seu, Noemi é relatando tudo o que tinha ocorrido no sítio, depois da sua separação, desde as mais importantes até as mínimas coisas. Entretanto, os noivos recebiam aos últimos abraços e todos saíam da igreja. Não vem no meu carro? Perguntou Noemi à prima. Porque estou com a família do Siqueira. E verdade, fui apresentada ao Júlio, ele falou muito em você. Ah, o Júlio Siqueira Franco. Show sim? E um rapaz distinto. E parente da família Siqueira. E por aí, agora adeus no Noemia. Vá verme, se porventura o tio Medeiros consentir, quando volta para o Mangueiral. Não assiste ao baile. Não, Dó Olimpia Siqueira está doente e volto já para seu lado. A deuva disse Noemi num tom ressentido, com os olhos humidos. Eva abraçou e estendeu depois a mão a Octávio, que 330 a família Medeiros faltava a pequena distância com Paulo. Ele corre embaraçado, ela sorriu. Uma hora depois a igreja estava fechada e escura, o largo lá fora silencioso, e longe, na esquina de uma rua solitária, rompia a troa duramente no salão do clube semanal, a primeira quadrilha do baile. A família Medeiros 331,